Casa Latino-Americana. Notícias pela integração.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Casa pelo convite, de poder estar aqui e compartilhar talvez a minha experiência enquanto migrante aqui no Brasil. E agradecer o trabalho, essa visão que vocês têm em relação a nós que escolhemos o Brasil como a segunda pátria, digamos assim, que passa a ser a nossa casa e, por essa razão, podemos considerar como a nossa primeira casa, porque tudo, a nossa vida acontece aqui e tudo que nós passamos é aqui. O caso da Guiné-Bissau ele é um caso, às vezes, complicado, para assim dizer, porque a Guiné-Bissau é um país, é um país instável graças a digamos assim, instabilidade política, digamos assim, entre os próprios governantes. Não que haja uma guerra, mas a situação política, de vez em quando, é muito complicada, que obriga a mudança brusca, assim, da vida da população. Eu vou falar do meu caso, que é... No geral, o caso da maioria dos guineenses que estão no Brasil, por exemplo, eu vim com visto de estudante, sou estudante. Antes de vir para cá, eu fiz um curso, digamos assim, técnico na Guiné-Bissau e atuava como professor. Eu era professor e trabalhava no sindicato de professores. Daí, nesse trabalho com o sindicato de professores, o sindicato teve... intercâmbio com uma faculdade lá de Fortaleza, Faculdade de Evolução. Daí, nesse intercâmbio, a faculdade foi lá, o diretor foi, mais algum staff da faculdade. A gente fez vestibular e quem pudesse vinha para o Brasil estudar. Isso foi em 2010. Em 2012, teve esse conflito, digamos assim, porque quando você solicita um visto de estudo, você tem que comprovar que você tem, digamos assim, recursos para sustentar o seu estudo naquele país. E, para além disso, quando você não tem, alguém da família tem que assumir esse papel de ser o seu responsável. É quem vai responsabilizar dos seus estudos, da sua vivência lá naquele país. E assim aconteceu. Em 2012, teve essa instabilidade política, teve a queda do governo. Quando o governo cai, a situação muda. Quem estava num determinado poder passa... talvez por uma situação que não pode cumprir com o compromisso que ele assumiu de sustentar o filho ou o familiar no estrangeiro. Aconteceu comigo, aconteceu com vários estudantes, e nessa perspectiva, você não, tendo visto de estudo, você não pode trabalhar, e você perdeu o apoio de quem podia sustentar o seu estudo, então você fica naquilo. Daí, nesse processo, você acaba sendo obrigado a buscar outros meios que possam sobreviver. E é nesse âmbito que eu conheci a Casa, porque não podia ficar assim. Eu queria continuar a estudar. E para continuar a estudar, eu tinha que trabalhar. Porque quem assumir esse compromisso já não pode, graças a essa situação política. E eu conheci Casla e, graças a Deus, eu sou obrigado a sair no estatuto do estudante para entrar nesse estatuto de refugiado, para poder garantir o direito ao trabalho e sem abdicar do estudo. Então foi assim e, graças a Deus, eu concluí os meus estudos, tenho a colação em outubro, graças a Deus. E assim, quando você sai de um estatuto, não sai... Eu tenho, para mim, a impressão de que principalmente os órgãos governamentais, quando eles ouvem a palavra refugiados, eles ficam um pouco assustados. Eu tenho, para mim, essa impressão, porque quando você é refugiado, é como se você já é estranho sendo estrangeiro, mas quando você é refugiado, você é ainda mais estranho ainda. Eu tenho, para mim, essa impressão. Porque são várias as dificuldades que você enfrenta. Até eu fiz esse protocolo, eu matriculei na faculdade para estudar, daí eu fiz o semestre, daí no segundo semestre eu não podia continuar a estudar. porque eu era estudante, eu era refugiado e não podia continuar. Eu tive que voltar na casa, depois a casa me passou para a defensoria. Daí da defensoria entrar com a mandado de segurança para a faculdade autorizar a minha continuidade a estudo. Então, estudar, eu vou pagar a faculdade, não vou estudar de graça, que é uma coisa, digamos assim, no meu ponto de vista, deveria ser algo simples, porque, afinal, você está estudando, você está se formando para ser um cidadão que possa beneficiar, inclusive, o Brasil, o país que você escolheu. Mas você, até nisso, você tem a restrição, você não pode estudar. E se você entrasse no mundo do crime, não sei. Eu acho que quando você entra numa universidade, você tem uma perspectiva, você tem uma visão de sociedade, você tem o objetivo de contribuir para a sociedade, não para um mundo de criminalidade. E isso não deveria ser restrito, não deveria ser impedido. Quando a pessoa tem essa vontade de estudar para poder contribuir, isso não deveria ser impedido. Mas nisso também tem essa dificuldade. E sem falar do emprego, que às vezes também é muito difícil. Sendo estrangeiro, quando teve esse evento que a Carolina referiu na casa, eu tenho dito que quando você é estrangeiro e você é negro, você ainda tem... Você tem mais dificuldade de conseguir o emprego, mesmo que você seja qualificado e tenha qualidade para exercer aquela função, mas se existir ali um outro estrangeiro, que seja um branco, digamos assim, ele tem mais chance, mesmo que você tenha a mesma qualidade, a mesma formação, e ele tem mais chance de conseguir o emprego do que você. Eu tiro isso por experiência própria. Onde eu trabalho hoje, graças a Deus, eu cheguei onde eu cheguei porque eu pude comprovar que eu tinha aquela qualidade, que eu podia exercer aquela função, digamos assim. Mas quando eu entrei lá, eu entrei lá e eles colocaram primeiro para almoçar, assim, para conferência. Daí, da partir dali, com o trabalho que eu exercia com a, digamos assim, eu posso dizer, sou uma pessoa tranquila que procura observar algumas coisas nesse processo. Depois tiraram-me para o escritório. Daí, nesse processo, entrou um português. Entrou um português, digamos assim, a gente começou a trabalhar. Daí, ele entrou, não precisou passar pelo processo que eu passei. Ele entrou e foi diretamente para o escritório e assim. No escritório eu tive que comprovar e hoje, graças a Deus, digamos assim, eu estou comandando um setor da empresa, da importação, que a gente importa, que eu comprovei que eu tinha capacidade, que eu merecia estar ali. E mais do que isso, eu acredito, é você ter a paciência, você que é imigrante, você ter a paciência e trabalhar com humildade, digamos assim, para poder chegar aonde você chega, para poder assim tirar assim essa nuvem escura assim na mente da cabeça, que você é imigrante, você é um estrangeiro, você é africano, ou você é negro e você não tem aquela capacidade. E acho que, não sei se dá para terminar por aqui. Eu agradeço muito a Kasla, porque eu participei esses dias também num evento sobre imigração e eu tenho para mim que as coisas vão mudar, porque muitas pessoas, muitas digamos assim, muitos órgãos, organismos, organizações têm a visão de que ser estrangeiro, ser migrante, ser refugiado não é assim uma coisa, digamos assim, uma coisa má. É você ser o outro que procura a estabilidade, digamos assim, que procura a melhoria de vida, onde você não pode, condições que você não poderia ter se você continuasse no seu país. E quando você escolhe um país, você tem por você que o que eu passei no meu país, eu não quero passar naquele país. Então, eu preciso da paz, eu preciso da estabilidade, eu preciso do desenvolvimento. E por isso você escolhe aquela sociedade e você precisa que aquela sociedade seja aberta para você e se receba com, assim, como ser humano, com dignidade e com todos os direitos que um ser humano merece ter. Espero que as coisas mudem realmente E tenho por mim que vai mudar, porque tem havido muitos debates no evento que eu participei também, as pessoas debatiam sobre essa visão do governo, e é importante que essa visão mude para que as pessoas se sintam social, se sintam integradas dentro da sociedade brasileira. Muito obrigado, Sadla. Muito obrigado a todos.